O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Me dera voltar pros braços do meu xodó, saltar que assim faz doer, e amarga que nem xiló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar.
Ai, ai, a gente só sente saudade do que foi bom, né? É um sentimento que faz parte da vida inteira e pode ser despertado por vários sentidos. Um cheiro, um gosto, uma música. Tudo isso pode trazer à memória aquele tempo, aquela pessoa.
A saudade, Leandro, é a maior prova de que o passado valeu a pena, né? Eu já li essa frase várias vezes e sempre concordo com ela, assim, porque realmente a gente só sente saudade do que é bom. Mas nem sempre é fácil lidar com a saudade. Ela pode ser dolorosa às vezes. E durante a pandemia do novo coronavírus, esse sentimento aflorou ainda mais porque, de repente, a gente precisou se distanciar de muita coisa e de muita gente que a gente gosta.
E olha, nossos canais já estão abertos para você contar para a gente qual é a sua saudade. Participe pelo painel interativo no nosso site ou no aplicativo da Rádio Jornal, ou você pode ligar para cá também e conversar com a gente ao vivo.
É, os nossos convidados já estão prontos para nos ajudar a entender melhor esse sentimento tão marcante e tão intenso na nossa vida. E um dos nossos convidados é o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, muito boa tarde para o senhor. Obrigada por estar com a gente no nosso consultório.
Boa tarde, eu que agradeço.
Boa tarde para você, Silvio. Seja muito bem-vindo. Silvio é mestre em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco e professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. E também está com a gente hoje aquele que vocês já conhecem, Miguel Gomes, que está toda semana aqui com a gente na nossa coluna CPPL, também vai contribuir hoje no nosso consultório. Boa tarde, Miguel.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Silvio e ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Boa tarde, Miguel. Seja sempre muito bem-vindo ao Rádio Livre. Miguel, gente, é historiador, psicólogo e psicanalista e sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Ele também é associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Miguel, já vou começar falando sobre o que é essa saudade, né? O que é saudade? Esse sentimento que nos prova do que, de que o que realmente passou valeu a pena. O que é saudade?
Saudade é uma palavra que existe em pouquíssimas línguas, né? Tem poucas línguas que tem uma coisa equivalente à saudade. Eu dei uma pesquisada aqui e sendo que o português talvez seja mais exuberante dessas línguas quando trata da saudade, né? Ao ponto de a gente ter aí Fernando Pessoa e muita gente dizendo que é uma palavra sem tradução, que a gente só consegue, só tem explicação para ela em português. E é uma coisa, é uma relação meio nostálgica com o passado, porque ela tem uma origem etimológica, né, que vem do latim, que remete tanto à solidão, né, a essa coisa da solidão, do solitário, mas que também tem um pé na saúde, sabe? Então é como se fosse uma junção dessas duas etimologias, né, de solitário e saúde. Então, veja, quando você junta essas duas coisas, você acaba criando um sentido que não é necessariamente ruim. Né, a saudade não é uma coisa ruim que você sente. Né, a saudade está sempre se referindo a algo que aconteceu, como vocês colocam, né, a saudade de algo que é bom, porque é um sentimento bom. É diferente de você sentir falta, é diferente de você perder. Né, então, tem uma característica da saudade que remete a essa coisa que você não vive mais, ou que você não vive ainda, mas que não é necessariamente ruim. Por isso que é um sentimento tão peculiar e que é tão difícil de você descrever ele para outras pessoas, né? Então tem essa característica, né? A gente sente saudade daquilo que é bom, né? Por quê? Porque a saudade, ela arrebata a gente, ela é diferente da memória, por exemplo, que a gente esquece as coisas, né? A memória, a gente tem uma dimensão seletiva da memória em que, por vários processos, a gente pode simplesmente não lembrar ou simplesmente esquecer. Enquanto que a saudade não, ela arrebata. Então, é uma dimensão diferente desse sentir falta. E que aí eu acho que essa etimologia da palavra saúde faz com que traga junto com ela essa dimensão positiva da saudade. A saudade como algo bom, como algo que a gente sente, e há um certo regozijo quando a gente sente essa saudade, né? Não é uma dor, é uma coisa mista, né? A gente sente uma dor, mas ao mesmo tempo sente um prazer quando sente saudade de alguma coisa.
A gente ouviu uma música no comecinho, né, do consultório, que é de Luiz Gonzaga, na voz de Luci Alves, e aí ele fala, né, que às vezes a saudade é bom, às vezes a saudade é ruim, né, nessa música Que Nem Giló, um clássico. E aí eu pergunto então pro Silvio, quando que a saudade é ruim? Ou quando ela pode ser ruim para nossa saúde, né?
Como dizia o poeta, a saudade é a presença na ausência. Então, na ausência de alguém que me faz bem, que me fez bem, que me faz bem, alguém que evoque em mim boas lembranças, bons momentos vividos, alguém que eu gostaria que estivesse comigo no momento, mas não está. E eu faço dessa pessoa ausente presente através da lembrança, através da saudade, como um sentimento prazeroso, querendo viver ou reviver, trazendo essa pessoa para minha lembrança, fazendo ela presente quando ela está ausente, eu posso viver ou reviver momentos felizes, momentos muito bons, momentos agradáveis. Nesse caso, a saudade, ela é fruto de um mecanismo psíquico de ordem compensatória que faz com que a gente atualize como presença nas nossas vidas quem não está presente, quem está ausente. Se o que eu vivi com essa pessoa foram momentos muito bons, eu viverei esse sentimento da maneira mais agradável possível. Mas se por alguma razão, por uma distância física em que a pessoa não pode estar comigo no momento em que eu me sinto saudoso dela, ou por conta mesmo de uma separação, alguém que se distancia de mim, não rompeu um relacionamento comigo, ou alguém com quem eu perdi porque se foi, morreu. A saudade, então, ela se torna uma presença na ausência, mas que eu viverei na forma de prazer e na forma de desprazer. Porque me lembrar de quem eu quero, ou quis, ou gosto, ou desejo, eu gostaria de que estivesse comigo, fazendo essa pessoa presente quando ela já não se faz presente na minha vida, pode me fazer também sofrer. Até tem um ditado que diz que saudade maltrata, mas não mata. Mas às vezes ela é tão intensa que na ausência de um outro que nós amamos muito, nós podemos chegar até o extremo de viver, de colocar ou ter nossa vida em risco, em perigo.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Se você se lembrar, escreva a carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijos. Ai, que saudade sem fim.
Saudade sem fim. E essa música fala de carta, fala de beijo. Aí eu vou perguntar agora para os nossos convidados. Estão aqui com a gente Silvio Ferreira, o psicólogo, e também o psicólogo Miguel Gomes. Vou perguntar para o Miguel agora. Miguel, tem algum remédio para saudade? Uma carta, um beijo, um abraço, né? Quando tá longe não dá. E aí, como é que faz para lidar com a saudade, quando ela é, principalmente quando ela é aquela saudade que dói na gente?
Né? A gente costuma dizer assim que vamos ali encontrar alguém para matar a saudade, né? É uma tentativa que a gente faz de viver com essa pessoa uma experiência que seja tão bonita quanto aquela que a gente já viveu no passado. Muitas vezes isso acaba não acontecendo, né? Essa história de matar a saudade é uma tentativa, mas a gente pode pensar assim, remédio não tem, né? Até Drummond dizia que o melhor remédio contra a saudade é a falta de memória. né? Que o único jeito de você não sentir saudade é você não lembrar do que você viveu e que foi agradável ou foi ruim, como o Silvio estava dizendo. Embora eu tenda a entender a saudade muito mais como um sentimento positivo, né? Como essa sensação que a gente sente, que é gostosa, que é diferente de uma sensação de angústia, que aí eu tendo a pensar a angústia como você remetendo a algo mais da ordem da memória mesmo. Eu lembro e sinto angústia. Se eu sinto angústia, não é saudade, sabe? Para mim, a saudade está sempre se referindo a algo que é positivo. Não sei se é uma coisa muito otimista da minha parte, mas eu tendo a pensar assim. Aí eu estava até vendo aqui, e tem um estrofezinho de Daniel Lima, né? Grande poeta pernambucano, enfim, morreu recentemente, e tem um versozinho dele que diz assim: sustente a sua saudade, não deixe o tempo a varrer. Né? Então vê que ele fala, né? A saudade não é para deixar a saudade ser esquecida, né? Mas se lembre que a memória tem duas funções a ver: a de gravar sua história e a de fazê-la esquecer. Né? Então, eu fico com o Daniel aqui, sabe? A gente não tem remédio para a saudade, né? Se a gente não quer ter saudade, a gente vai ter que... Não vai brigar com a saudade, a gente vai brigar com a memória. A gente vai ter que não lembrar. E aí é difícil.
Anne?
É verdade. E o Miguel está falando nessa questão da saudade, que muitas vezes não passa só com a presença, tem também versos de Clarice Lispector que fala sobre isso, né? Que ela diz que saudade é um pouco como fome, só passa quando se come a presença. Mas, às vezes, a saudade é tão profunda que a presença é pouco. E é verdade. Mas agora eu vou convidar para o nosso consultório Marcos Jaboatão dos Guararapes, que está ao telefone com a gente. Marcos, muito boa tarde para você.
Boa tarde, André Barreiros. Boa tarde, Leandro. Oliveira, não é isso? Oliveira,
você não isso.
Mas minha saudade...
Pode falar, Marcos.
Pronto, pode falar, Marcos.
Minha saudade... Eu sou muito cultural, sabe? Eu mexo em parte de cultura. Eu sou colecionador de filmes antigos, sabe? Inclusive, anime, mas... Leandro, Ciro Bezerra, sabe? Até uma matéria aqui comigo, com minha pessoa, sabe? No ano 2013, sobre filmes antigos... Aquela película, rapaz, que você vê aquele risco ainda na tela, sabe? Hoje é tudo digital. Isso eu tenho muita saudade. Olha, isso aí não, viu? Mas só o Brasil mesmo, porque nos países europeus ainda existem aqueles projetores antigos em películas. No meu caso, é 16mm, sabe? No cinema era 35, é uma fita mais larga. Mas é a mesmo plástico, mesma coisa. A diferença só é o quadro da imagem. Outra coisa com saudade, certa vez eu passei pela TV Jornal. Rapaz, é ridículo isso, tirar aquele nome, TV Jornal do Comércio, Canal 2, e tiraram a cabeça do índio. Oh, meu Deus, sinceramente, que não devia fazer isso. Chega, me arrepiei, acredita? Tô aqui todo arrepiado, falando nessas coisas.
É, a saudade mexe muito com as nossas emoções,
mexe
Marcos.
Mexe demais, né? Isso. Mexe muito mesmo.
Pois é, eu não sou contra, sabe, viu, os doutores aí, os psicólogos, né? Do cinema de hoje não, sabe, é o cinema de hoje, é tudo digital, eu sei disso. Mas deveria continuar, rapaz. Eu conheço cinemas antigos, que eu tenho aí meu projetor, sabe? Aquele filme Tarzan, imagina, como era nas matinhas antigamente. Sabe como é? Com aquele cara, Johnny Bess Miller, Gordon Scott, Joe Marrone. Eu não sou bom em inglês, não, sabe? Eu me lembro tudo da mente gravado, sabe? King Kong, aquela primeira versão eu tenho. E hoje é tudo digital. Deveria acontecer, não é? Voltar com as coisas antigas. Tá entendendo? E outra coisa, cinema ainda é caro, na minha opinião. Você vê cinema no shopping, é caríssimo. Antigamente, o cinema dos bairros, não, era baratíssimo. Aí era filme bom. Eu sei que ainda tem filme, né? Mas eu mesmo não gosto de filme de hoje, não, sabe? Porque quem quiser pode filmar de museu, mas eu acho que por causa da época, né? Mas deveria existir, né? Pra gente matar a saudade dos antigos.
É verdade, eu concordo com o Marcos. Deveria existir mesmo para a gente matar a saudade, conhecer e matar a saudade também, né? Concordo com você, Marcos. Tem muita coisa que a gente poderia reviver agora para matar um pouquinho dessa saudade em outra época, né? Muito obrigada por conversar com a gente, por trazer a sua saudade aqui para o nosso consultório. E eu já queria falar com o professor Silvio dessa indagação do Marcos, né? Tem coisas que marcaram a nossa vida e que realmente poderiam voltar para a gente amenizar um pouquinho essa saudade. dá mesmo para amenizar? A gente acha que dá. Por exemplo, ele falou do cinema. Então, ele acha que se tivesse novamente esse cinema para ele ir lá assistir os filmes, o filme que ele assistiu há tantos anos, assistir agora do mesmo jeito, ele ia voltar um pouquinho no tempo e ia amenizar essa saudade. Mas dá mesmo para amenizar?
Se pudesse voltar, se puder voltar, ameniza. Agora, a maior parte das coisas que... algumas que ele mencionou, mas a maior parte das coisas que as pessoas sentem saudades, em termos assim de lembranças históricas, como história de vida, elas não voltam mais. Ou podem até voltar, mas numa situação muito esparsa. E eu posso até... eu tive comigo o sentimento, quando ele estava falando, que a questão dele não é propriamente de saudade, é de nostalgia. Saudade, para mim, é algo da ordem de uma atualidade presente. Ou seja, algo que foi vivamente presente em mim e que poderá ser atualizado. Aquela presença na ausência que eu falei. Alguém que não se faz presente, mas que poderá estar presente em algum momento. Se não hoje, amanhã, depois da manhã, quando acabar a pandemia. Então, a saudade, ela tem esse potencial de poder ser atualizado num encontro concreto e presente. Tanto quanto a saudade existe em relação a pessoas, por exemplo, que se foram. Dessa forma, nós não vamos tê-las mais de volta, mas guardamos uma lembrança dos bons momentos, em geral, que vivemos com essas pessoas. Nesse caso, quando a gente se lembra e não pode mais ter quem a gente gostaria de ter, não pode mais viver com essa pessoa o que vivemos e que nos foi tão prazeroso, a saudade, ela vem na forma de uma frustração. Um prazer gostoso pela lembrança das coisas boas vividas, mas ao mesmo tempo a saudade comporta uma frustração. Uma frustração de querer viver o que não pode mais ser vivido. Então, nesse caso, não tem apenas um aspecto valorativo que faz com que a gente se sinta bem, mas faz também com que a gente se frustre, com que a gente se sinta mal. No caso do ouvinte em particular, eu tenho a impressão que a nostalgia é um mundo que ele gostaria de que não tivesse ido adiante e que permanecesse aqueles aspectos que para ele foram ou são ainda fundamentais. Isso faz sofrer. A gente tem que, de algum modo, entender que o mundo transcorre, não necessariamente se desenvolve como nós gostaríamos.
Pois é, tá, e um exemplo, Leandro, dessa saudade, né, que foi descrita agora pelo Silvio, a gente tem aqui a mensagem da Miriam, do Recife, que ela disse que está com saudade do neto dela, o Caio Vinícius, de 7 anos. Apesar de morar perto, não pode abraçar nem beijar por causa dessa pandemia. Mas, Miriam, daqui a pouquinho você já vai conseguir abraçar seu netinho de novo.
Essa é uma saudade que pode ser atualizada.
Pois é, e a saudade que vai dar para curar. Vai ter remédio. Paulo falou que o remédio para a saudade, na opinião dele, é o amor, Paulo de Moreno. E a Gorete, de Casa Amarela, está no telefone com a gente. Gorete, boa tarde. Qual é a sua saudade, hein?
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne, doutor.
Boa tarde, Gorete.
A minha saudade, ela é horrorosa, né? Porque é uma saudade, assim, do meu pai. Houve um desencontro entre eu e meu pai e eu nunca mais vi meu pai, né? Junto com a saudade vem aquela dúvida, será que tá vivo? Será que sim, tá? E eu vivo não sempre, né? Mas às vezes bate aquela saudade, aí eu fico ouvindo aquelas músicas que ele gostava. Meu Deus, como eu sofro. Sabe aquela roedeira que as pessoas roem por homem, outro roem por mulher? Eu roo por meu pai, aquela roedeira de botar aquele bregão que ele gostava e ficar ali ouvindo com aquela saudade de, meu Deus, como dói. E eu não vejo como eu vou resolver isso, né? Aí eu fico muito triste às vezes, mas eu tento levar a vida, né? Não vejo, não vou me entregar. Mas a minha saudade é essa, entre tantas, né? Porque ao longo da vida você acumula muita saudade, mas essa é a que mais fica ali, ó, me martelando.
Tá certo, é uma saudade que a gente até comentou aqui já, né, que é uma daquelas que machucam a gente, né, aquela saudade dolorida. Miguel, o que você pode dizer para a Gorete sobre essa saudade que ela sente do pai dela e que ela revive esses momentos que ela tem na memória com ele?
É,
estava tratando do começo, né? É essa, você, através dessa música, às vezes de um cheiro, às vezes de um lugar, você, de alguma forma, atualiza esses momentos bons que você viveu com aquela pessoa, né? Então, é uma forma de você reviver essa sensação, reviver essa experiência que você teve com essa pessoa querida, amada, né? Que a gente sente tanto, sobretudo em relação às pessoas que a gente perdeu, né? Porque faleceram e tal, ou por pessoas que a gente vem vivendo um distanciamento, que eu acho que muita gente vem passando por isso hoje em dia, né? Em função da pandemia, como a ouvinte também colocou, né? Que precisou ficar distante do netinho, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando e tal, e estou distante do meu pai, estou há cento e tantos dias que eu não o vejo fisicamente, né? Vejo de longe, mas não consigo dar um abraço. Então, isso provoca uma saudade. Eu me lembro dele e sinto essa saudade, essa sensação gostosa de ter aquele regozijo de estar lembrando de algo que é muito agradável, mas com a felicidade de saber que em breve, eu espero, eu possa estar podendo atualizar isso de uma forma concreta, né? Que é diferente de quem, por exemplo, no caso da ouvinte, compareceu, pelo menos assim, ela não tem mais contato com o pai, não sei se por distanciamento ou por alguma outra coisa. Então, a forma que ela tem de amenizar essa saudade é trazendo à tona esses itens, esses objetos, esses lugares, esses cheiros, essas comidas que remetem para ela o pai, ao pai, ou enfim, isso é o que a gente faz quando a gente atualiza uma saudade, né? E eu acho que isso é um sentimento muito gostoso que humaniza a gente, porque coloca a gente em contato com essas pessoas que a gente ama, como um outro ouvinte colocou, né? O remédio para a saudade é o amor, né? Eu diria que o amor é o que liga a gente à saudade, né?
Anne?
Agora a gente vai conversar com José Matias, de Paulista, que está ao telefone. José Matias, muito boa tarde para você. Qual é a sua saudade?
Minha filha, vou lhe contar uma coisa. A saudade mais que eu tenho da minha vida é de meu pai e minha mãe. Morreu em 82, 84. Tem dia que eu choro de saudade. Pode acreditar.
É realmente sofrido, né?
É, sofrido demais. Tem dia que a gente fica pensando nas lágrimas dessas. Porque é muita saudade. É de meus pais, minha mãe, minhas irmãs. E uma coisa que eu tenho muita saudade também, você vai ficar chateada comigo, mas eu tenho que falar.
A coisa mais eu fico, não.
É da ditadura, de 64 a 88, porque a gente tinha liberdade de andar e não tinha tanto ladrão como tem hoje na política.
Olha, não fico chateada porque cada um tem direito de sentir saudade do que quiser, não é verdade? Então, se essa é a sua saudade, tá certo. Eu posso até não concordar. Mas, se você sente saudade, Zé Matias, respeito demais. E respeito também sua saudade pelos seus pais. Eu até compartilho isso. Eu perdi minha avó faz pouco tempo e eu também sinto muita saudade. Eu sei como é difícil lidar, né, com essa ausência. Mas a saudade, como o Silvio disse para a gente, traz a presença de volta. Obrigada, viu, José, por conversar com a gente, por trazer sua opinião, falar qual é a sua saudade. Inclusive, professor Silvio, ele fala dessa saudade das pessoas que ele ama, que são o pai, a mãe, eu acabei de falar da minha avó. Acho que todo mundo tem alguém na família, né, que sente saudade, que já não está mais aqui. E tem uns versos de Pablo Neruda que fala exatamente sobre esse tipo de saudade, a saudade das pessoas que se foram. E nos versos, ele diz também que esse é o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades, passar pela vida e não viver. Silvio, aí eu pergunto para o senhor, é pior a gente não ter de quem sentir saudade? Sentir saudade de uma pessoa que se foi é ruim, mas é pior a gente não ter de quem sentir saudade? Isso pode parecer que a gente não viveu bons momentos?
É, pode parecer que a pessoa viveu uma vida vazia, né? Porque a saudade, ela implica em relações de caráter afetivo que nós mantemos com as outras pessoas. Pessoas que se tornaram, se fizeram importantes e se tornaram significativas nas nossas vidas. O homem é um animal essencialmente afetivo. Nós não somos uma máquina cognitiva, capaz de pensar e solucionar problemas. Diferentemente de qualquer outra espécie, para além da razão, nós somos dominados, envolvidos, determinados pela nossa capacidade de amar e ser amado, pela nossa vida afetiva. Então, no poema de Pablo Neruda, a pessoa não ter saudade, não construir esse sentimento, isso é triste, porque me dá a impressão que coloca alguém, se isso é possível, dentro de uma dimensão de vazio de vida muito grande, porque a vida para cada um de nós somente adquire sentido tanto no prazer quanto na dor, na medida em que somos capazes de amar ou nos sentirmos amados. Viver na dimensão da indiferença de amar ou de se sentir amado, de um vazio tamanho que não sejamos capazes de sentir saudade de ninguém, isso é muito triste, é triste demais.
Então, para a gente encerrar o nosso consultório de hoje, de uma forma geral, Miguel, sentir saudade é saudável e é sinal de uma mente saudável, né?
Ah, sem dúvida, né? Eu acho que sentir saudade é você estar saudável ao ponto de ter construído essas relações com outras pessoas, de ter construído sentido em relação à sua vida e de você poder ser capaz de atualizar, de rememorar e de reviver essas experiências que você viveu. Então, como o poema de Neruda, aí, você não sentir saudade é, de fato, uma tristeza, né? Porque é uma vida muito vazia de sentido, né? Muito vazia de significado. E aí eu acredito que sim, Leandro, que saudade é uma coisa que, embora doa em alguns momentos, ela sempre vem carregada de uma dimensão afetiva que, mesmo com o sofrimento, ela traz para você uma dimensão de que você está ali, é um humano que se importa ou com alguém que se importa com alguma coisa. E isso, de alguma forma, faz a gente mais sensível, torna o mundo da gente mais afetivo, né? Menos preso a essa dimensão cognitiva e mecanicista que muitas vezes a gente é jogado. Então, acho que sentir saudade é uma expressão de saúde.
Então, já que a saudade precisa e é melhor que seja algo positivo, vamos tocar nossa última da trilha sonora desse consultório, mandar a tristeza embora, né? Sentir saudade só para trazer alegria para a gente. Vamos ouvir um pouquinho
verdade.
Dessa música aí de Sandra
Sentir
de Sá.
Sentir saudade é a prova de que valeu a pena.
Bom, então a gente vai aproveitando a trilha para fazer a nossa despedida aqui dos nossos convidados. Obrigado, viu, Silvio Ferreira, psicólogo, pela participação com a gente aqui nesse consultório sobre saudade.
Eu que agradeço.
Professor
Silvio, pois não.
Muito obrigada, viu, por esse consultório. Foi lindo, mais uma vez. Muito obrigada.
Obrigado,
seja sempre muito bem-vindo.
Se você me permite, quando você falou esse poema de Neruda, me lembrou um outro poema de um poeta francês chamado Charles Baudelaire, que é alguma coisa assim muito triste também. Neruda, em relação à saudade, Baudelaire fala sobre amigos. Num monólogo, num poema chamado O Estrangeiro, ele pergunta a ele próprio, já que é um monólogo, e sobre teus amigos? E ele próprio diz, estás a falar de uma palavra cujo sentido até hoje me permanece desconhecido. Se a pessoa, que tristeza, a pessoa não conhecer o sentido da palavra amizade, ou
amigo,
não ter um amigo, a mesma coisa a pessoa viver no mundo árido e vazio, a tal ponto que não é capaz de sentir saudade em relação a nada ou a ninguém. Achei muito triste. Como achei muito bonito o depoimento da moça, que falou que sente saudade do pai, sente até a roedeira. Foi a palavra que ela usou, achei muito bonito.
É verdade, a gente sempre sente saudade de pessoas que marcaram a nossa vida com muito amor, de pessoas que nos trouxeram, né? Trouxeram para a nossa vida o sentido do amor, do carinho, da amizade, e a saudade nesse ponto, apesar de doer bastante, é algo muito bom, porque a gente sabe que valeu muito a pena. Então, obrigada, professor Silvio, por esse consultório.
Boa tarde.
Obrigada, viu?
Um abraço, Miguel. Miguel.
Obrigada, Miguel, por mais um consultório belíssimo.
Tá, joia. Obrigado a todos vocês pela oportunidade, Silvio, Anne, Leandro, aos ouvintes que estão aí com a gente. Vamos nos cuidar, porque a gente não vai sentir saudade desse tempo que a gente está vivendo hoje no futuro.
É isso aí. Miguel, obrigado, viu? Até semana que vem aqui no Rádio Livre. Gente, se vocês perderam ou querem ouvir de novo o consultório de hoje, daqui a pouco ele está disponível no nosso site e também nos principais aplicativos de podcast, ainda reprisado de madrugada. E eu, Anne, estou com saudade de receber aqui no estúdio os nossos convidados no consultório, hein?
E eu estou com saudade de estar aí no estúdio, mas também. Já eu volto.
Aí.